O Brasil comemorou neste mês de abril, no dia 8, o Dia Nacional do Sistema Braille, em homenagem ao sistema que permite a leitura das pessoas com deficiência visual. O Senado publica várias obras, são 150 títulos em Braille, obras como a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, entre outras leis. É sobre o assunto, sobre este trabalho do Senado, eu converso agora com Paulo Roberto Pereira Brandão, que é consultor de sistema Braille aqui no Senado Federal. Bom dia, Paulo.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Paulo, quem recebe essas obras do Senado?
Olha, essas obras, elas são produzidas aqui pelo Senado e distribuídas gratuitamente às entidades cadastradas aqui conosco. E é um trabalho que é feito sem nenhum ônus para essas entidades. Então, basta que qualquer entidade se cadastre conosco e a partir daí, ela atendendo aos nossos critérios aqui de afinidade com a causa dos portadores de deficiência visual, elas vão poder obter esse material de forma gratuita, sem custo algum.
Uhum. Esse é um trabalho que é importante do Senado, porque quando se fala em Congresso, se pensa apenas na produção de leis, na votação de projetos e não, muita gente não conhece esse outro lado, esse trabalho mais de caráter social do Senado. Como que isso ajuda essas instituições na hora de atender as pessoas que têm algum problema com a visão?
Esse trabalho ele é muito diferenciado na medida em que ele disponibiliza às entidades um material de custo elevado, que é uma característica do material impresso em Braille, é o seu custo. Então, o Senado transfere esse material para as entidades e essas entidades, então, elas podem ceder aos seus filiados através de empréstimo e de outros critérios que elas possam adotar, um material, como eu disse, de um conteúdo valioso. E essas pessoas atendidas por essas entidades, essas instituições, elas têm esse material à sua disposição e podem fazer esse cadastramento conosco e, a partir daí, atender a todo portador de deficiência visual que procurar a instituição e, a par desse trabalho, fazer um empréstimo ou consultar essas obras mesmo na própria entidade, a depender do tipo de critério que foi estabelecido pela entidade.
Uhum. Quais as condições para que uma instituição receba esse material do Senado?
A condição principal é o cadastramento aqui no nosso sistema. A entidade ela faz um contato conosco e a partir desse contato ela tem características que ela precisa atender, mas a principal dessas características é a afinidade com o trabalho, com a causa do portador de deficiência visual. Então, eu citaria como exemplos associações de deficiência visual, bibliotecas públicas, escolas públicas, sindicatos, universidades, enfim, todas aquelas entidades educacionais ou não que no seu dia a dia façam algum tipo de atendimento a portadores de deficiência visual. Né? Então, Basta apenas que ela tenha essa preocupação com o atendimento de portadores de deficiência visual para que ela possa se enquadrar nos nossos critérios aqui do Senado.
E como é que é esse cadastro? Como é que a instituição faz?
Muito simples. Ela pode fazer isso, inclusive, ligando para o 0800 6162211, 0800 6162211, que é o 0800 do Senado. Então, A partir do momento que ela estabelece esse contato conosco, são passadas as informações e ela facilmente, com nenhuma dificuldade, ela vai conseguir fazer o cadastramento conosco e passará então a receber esse material já de imediato.
Eu estou conversando com Paulo Roberto Pereira Brandão, que é consultor de sistema Braille aqui no Senado Federal. Nós estamos falando sobre o trabalho do Senado, nessa área, a área de impressão em Braille. É, Paulo, hoje são cerca aí de 150 títulos publicados pelo Senado. Há alguma expectativa de ampliar essa biblioteca, essa oferta de títulos para esse ano de 2011? Como é que está esse trabalho?
Sim, esse número ele está em permanente progressão. O Senado tem sempre em mente a evolução dessa quantidade de títulos, tanto que já existe uma previsão para esse ano da transcrição e impressão em Braille das leis orgânicas de todas as capitais brasileiras. Uhum. Essa é uma informação importante, porque as leis orgânicas elas regem as sedes dos municípios de um estado. Então, a partir desse ano, nós vamos nos debruçar exatamente sobre a transcrição desse material para o sistema Braille e posterior distribuição às entidades cadastradas conosco. Então, de imediato, aí já são 27 novos títulos que estarão sendo publicados esse ano pelo Senado.
Uhum. Entre esses 150 títulos, há várias leis, né? Como eu já falei, a Constituição, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor. Vai muito além disso? Vai muito além das leis? Há algum material de história, de literatura? Como é que é essa biblioteca que o Senado disponibiliza?
Veja bem, a nossa linha editorial ela é restrita a obras literárias de conteúdo histórico ou cultural. Uhum. Ela se estende a esse patamar. Nós temos uma percentagem muito elevada de obras legislativas, de cunho legal, e reservamos também um percentual para obras de cunho histórico-cultural. E nessa linha nós temos aqui na casa um conselho editorial, e do conselho editorial nós conseguimos fazer também a transcrição de algumas obras, como, por exemplo, Miguel de Cervantes. Nós temos conselhos aos governantes, uhum, algumas obras de Arthur Azevedo, algumas obras também de cunho literário. Sim. E, na medida do possível, sempre que há possibilidade, nós procuramos inserir um título nessa linha editorial. Mas o nosso forte aqui realmente é a transcrição da legislação brasileira para o sistema Braille.
Certo. Bom, você falou aí de uma obra, o Conselho aos Governantes, que na impressão tradicional ela tem aí cerca de 1.000 páginas. É uma obra bastante grande, que é editada aqui pela gráfica do Senado Federal. Como é que fica? Como é que fica quando ele é transcrito para o Braille? Esse volume aumenta muito? Como é que é a parte de tamanho da obra em Braille?
Certo. Olha, há um acréscimo de cerca de 3 páginas e meia para cada página em tinta. Ou seja, se você pega uma página em tinta para transcrevê-la em Braille, o resultado final redunda em algo em torno de 3 páginas e meia. Especificamente sobre a obra Conselho aos Governantes, nós temos feito a transcrição desse trabalho de maneira paulatina. Sim. A gente faz uma edição de cada título da grande obra. Então, a gente tem optado exatamente nesse sentido para facilitar o transporte, o manuseio desse trabalho. Por exemplo, Miguel de Cervantes, a gente transcreveu com algo em torno de, se não me falha a memória, 3 volumes. Né? Erasmo de Roterdã, também, que é uma obra também do Conselho aos Governantes, uhum, 3 ou 4 volumes. Então, isso facilita o manuseio e o transporte, a portabilidade desse material pelos nossos leitores. Essa é uma opção que a gente tem adotado aqui.
Certo. É muito cara ainda a impressão em Braille?
Infelizmente, é um trabalho que tem um custo elevado. Uhum. É um custo mais voltado para aquisição de equipamentos e papel. Porque o Braille, para as pessoas que não o conhecem, o Braille não envolve tinta, ele não envolve impressão gráfica em tinta. Mas há um custo de equipamento um custo elevado de equipamento e um custo também elevado de papel.
Uhum.
E a partir da impressão desse material no papel, ele tem aí uma durabilidade razoável, comparável aí ao material em tinta. Uma obra bem manuseada, bem acondicionada, ela tem uma vida útil relativamente longa, mas realmente o peso do custo gira em torno de equipamento e papel.
Isso acaba dificultando o interesse comercial nesse tipo de publicação, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. A questão do custo associado a outros aspectos operacionais da produção acabam desestimulando o mercado privado para esse tipo de publicação. Então, aí é onde entra o governo, aqui no nosso caso específico, o Senado, entra justamente para fazer face a essa lacuna que não interessa ao mercado.
Uhum.
E se não fosse por essa via, muito provavelmente os nossos leitores estariam aí desvalidos da solução de uma leitura a tempo e a hora para suas necessidades. Veja, por exemplo, a situação de um portador de deficiência visual matriculado em um curso superior, por exemplo, um estudante de direito.
Sim.
Ele tem a oportunidade de fazer a consulta desse material e absorver grande parte do seu conhecimento a partir das obras publicadas pelo Senado.
É até pro cidadão que não estuda direito, mas que é obrigado a conhecer a Constituição segundo a lei, né?
Sim, ninguém
pode alegar o desconhecimento da Constituição. Agora, se o Estado não disponibiliza os meios para esse conhecimento, fica difícil, né?
Esse é um aspecto bastante importante da situação do portador de deficiência visual hoje no Brasil, porque se o governo e a iniciativa privada não conseguem sanar essa lacuna, o leitor ele fica descoberto, ele não tem uma alternativa qualquer para fazer a consulta desse material. E
uhum.
Então, a partir do momento que o Senado ou outros órgãos do governo entram e assumem esse papel, como o Senado tem assumido, há toda uma preocupação de que o portador de deficiência visual tome contato com essa legislação e, a partir daí, passe a pautar a sua conduta, reformular suas ideias ou mesmo reforçar o seu conhecimento acadêmico.
Uhum. E há alguma perspectiva de se baratear esse custo ou é difícil?
Olha, é muito complicado influenciar na formulação desse custo, haja visto que os equipamentos são todos importados e o papel é um papel de gramatura superior e uma qualidade também diferenciada, e eu vejo poucas possibilidades de se reformular esses custos na produção de material em braille. Algumas alternativas têm sido formuladas em termos de isenção de tributos para equipamentos para portadores de deficiência, de um modo geral. Isso poderia provocar a entrada no mercado da iniciativa privada. Aí sim eu acredito que é uma via interessante, porque a partir do momento em que você reduz os custos de aquisição de equipamentos, você pode estimular e eventualmente promover a inserção de empresas privadas nesse processo de produção de material em braille.
Certo. Bom, e aí a gente volta lá ao início da entrevista, destacando a importância desse trabalho que o Senado faz, que é prática quase única no Brasil, não é?
Sem dúvida alguma. O Senado, ele tem um pioneirismo galgado a partir da inserção desse serviço de publicações em braille aqui nas nossas instalações. O Senado passou a ser o único parlamento no mundo a abrigar nas suas instalações físicas um serviço de impressão em braille. Tá? Então, um pioneirismo que nós ostentamos até hoje.
Uhum.
Isso é um esforço feito pela direção da casa, pelos parlamentares que têm sempre nos apoiado com iniciativas sempre na direção da manutenção desse trabalho, e graças também ao apoio dos nossos leitores, que nos estimulam com sugestões de títulos, com orientações, com, sempre com críticas bastante construtivas ao nosso trabalho, né? Mas é algo que transmite, que transfere ao Senado um diferencial na preocupação com a causa das minorias.
Tá certo. Paulo Roberto Pereira Brandão, muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que agradeço a você e gostaria apenas de reforçar o 0800 do Senado.
À vontade.
Para os nossos eventuais leitores, basta apenas que as entidades nos procurem através do 0800-61-2211 ou mesmo um e-mail que pode ser enviado para a gente aqui no braille@senado.gov.br. Braille com dois L, @senado.gov.br, ok?
Ok, esses então os canais. Paulo Roberto, muito obrigado, bom dia.
Eu agradeço a oportunidade, um bom trabalho.
Obrigado, Paulo Roberto Pereira Brandão, consultor de sistema Braille no Senado Federal, falando aqui ao Conexão Senado sobre este trabalho que o Senado faz de publicações em Braille, atendendo a instituições que prestam serviços aos portadores de deficiência visual. Reforçando os contatos, então, para as instituições que querem ter acesso a essa produção, a esses livros, a essas obras, 0800-61-2211, que é o 0800 tradicional aqui do Senado, o telefone do Alô Senado, ou pelo e-mail braille, com dois L's, @senado.gov.br.